Yeah. It's my tape, man. Listen to my tape.
I want you around all the time.
I want you around me all the time.
Girl, I'll be your best friend. If you promise you'll be mine.
Girl, promise you'll be mine.
These days, just a friend. Now, girl, let's not pretend.
Come on.
Either he is or he ain't your man. These days, just a friend. If I was your best friend, I want you around all the time.
I want you around all the time.
Girl, I'll be your best friend. If you promise you'll be mine.
Girl, promise you'll be mine.
He said he's just a friend. Now, girl, let's not pretend.
Come on.
Either he is or he ain't your man. He said he's just a friend. If I was your best friend.
First we get to talking, then we get to touching. If we get past the phone games, we'll be fucking. I kiss like the French to put my tongue in your ear. Do it like the dogs do a girl and pull on your hair. For me, a different scenery just means a different position. In the tub or on the sink, I improvise, now listen. In the chopper or on the jet, join the Maha Club. I'm no fool, I know money can't buy me love. But I'm a different type of nigga to make sure that you know. Instead of a rose, there's 100 dozens of those. See, I see something special when I look in your eyes. With your legs way back, I say this pussy is mine. If you ain't sure when I'm talking, I don't tell you no lies. But there's things that you say that have me wondering why. When I don't say what I'm thinking, it don't mean that I'm shy. Got on that shit that you picked out for me, that's why I'm so fly.
Salve rapaziada, Razuki aqui, esse é o Perdão pelo Vacilo número 51, gravado dia 4 do 3 de 2024. Estamos ouvindo o Best Friend de 50 Cent, que tá aí na trilha sonora de Get Rich or Die Trying, um filme que eu gosto muito. É um filmão. Nossa, isso é um filmão. Tá bom. Se Get Rich do 50 Cent é um filmão, o Poderoso Chefão é o quê? Né? É o quê? A gente tem que saber dosar. No grupo Caixa Preta do Telegram, t.me/caixapreta, o Matheus falou: nossa, ontem eu assisti Ghost, que filmão da porra. Aí você fala, pô, Ghost? Ghost é um bom filme, é muito divertido. Ghost, não é? Tem Whoop Goldberg. Mas um filmão da porra? Não, né? A gente faz isso, falar: ai, eu amo bife à parmegiana. Você fala que ama bife à parmegiana e olha pra cara do seu filho, da sua filha, da sua esposa, e fala o que pra ela, tá ligado? Você é Deus. Aí você tem que ficar inventando igual o Khal Drogo do Game of Thrones: você é meu céu de estrelas, lua e luar, meu iaiá, meu ioiô. Porque você já gastou. Você já gastou o amor da minha vida pra falar do bife parmegiana, que é muito gostoso, mas amor da sua vida? Enche a sua barriga, mas enche o seu coração? Não enche. Eu sou o Razuki, você fica comigo aqui nos próximos 10 minutinhos, um pouco mais. Não consigo fazer 10 minutos. Eu falo pra caralho. Agora já tô aqui com 4 minutos, né? Metade do podcast, só eu falo a introdução. Não é verdade? E vamos lá, sem conteúdo, muita coisa pra gravar, que eu queria ter um podcast pra cada dia do ano, então hoje, react. Estamos aqui com Caio Fábio sobre Pablo Marçal. Sempre que eu falo de Pablo Marçal, lá no Instagram o pessoal fica meio maluco, eu acho isso muito engraçado. Então, né, se eu falar do Penin, se eu falar aí dessas galera aí, aparentemente eles têm uma legião de puxa-saco que fica comentando as coisas e gerando engajamento. E fora que é um assunto que eu gosto de falar, porque eu conheço o Pablo Marçal pessoalmente, e aí eu fico aqui cagando regra como se fosse... Lembra que tinha um ex-BBB que ele ia na Sônia Abrão? Eu sei disso porque minha mãe assistia, ela não tinha o que fazer à tarde, ela via a Sônia Abrão, aí tinha um ex-BBB que ele ficava comentando a versão atual do BBB, da época, né? E aí embaixo aparecia, sei lá, Josézinho Caminhoneiro, consultor de Big Brother. Eu sou um consultor de Pablo Marçal, tá ligado? Um especialista de porra nenhuma, Mas tá bom, já era assunto. Eu quero agora. Agora tô nessa aí. Agora eu vou atrás do hype. Vou fazer aqui. Como vai começar a fazer do jeito certo. Do jeito que os cursos. O curso do Peter Jordan. Peter Jordan, puta rico nunca. Peter Jordan impulsiona os canal dele com um dinheiro infinito que ele tem. Aí ele fala: não, vou te ensinar a fazer um canal do YouTube do zero. Seja rico. É a primeira lição. Seja rico. Ai. Fala de coisa que tá... Que coisa. Ah, mas eu, o meu conteúdo, a minha expertise é fazer miniatura de hamburguinho com biscuit. Bonequinho de hambúrguer com biscuit. Não, agora você vai falar de Pau Marçal, da polêmica do momento, que aí seu canal vai estourar. Aí o cara fala, ah, é mesmo. Aí tá cheio de consultor do BBB aí agora. Eita, vamos nessa, vai.
Alô, quem é?
Eu ia perguntar pro Caio Fábio se ele se inspira no Pablo Marçal. Deus me livre. É ela onde tá falando, tá?
Deus me livre. Acho que o Pablo Marçal tá cavando.
Se o pastor Caio Fábio... Você vê que a internet não tem memória, né? Se o pastor Caio Fábio se inspira no Pablo Marçal.
Qual é a dele, ô Caio, de falar tanto de si, que ele é o melhor em tudo, ele é o melhor nisso?
Narcisismo, soberba... Arrogância, o que define também um espírito, uma autoimagem extremamente frágil. Porque um cara que fala tanto de si, que se exalta tanto, em geral, é uma pessoa complexada e que precisa fazer essas propagandas de si mesmo o tempo todo. Um narcisista dos mais violentos e presentes no território nacional... soberbo ao extremo e que tá virando meme de mentira para todo lado. Então, hoje em dia, quando você quer falar de uma mentira, você pega alguma coisa do Pablo Marçal, porque todo dia ele tem um despudor e um descaramento de inventar uma mentira doida e de se colocar num lugar onde Adão, ele foi o parteiro de Adão. O primeiro ser humano havia Pablo Marçal. É um negócio assim.
É. Tá descrevendo o Pablo Marçal. Um cara, né? Soberbo, arrogante. E o mais importante, né, que ele falou é que ele tá cavando a própria cova dele. O pastor Caio Fábio, ele já é uma, vamos dizer assim, uma personalidade digital antes do surgimento do Pablo Marçal, né? E só que o pessoal, né, acha que tudo que você, tipo, tudo que você conheceu depois do Pablo Marçal nasceu depois do Pablo Marçal. Porque se tivesse nascido antes, o pastor Caio Fábio era mais famoso que o Pablo Marçal. O pessoal acredita, né, no negócio. Tem gente que fala que o Flow inventou o podcast. Não, o primeiro podcast que teve foi o do Flow. Tá brincando? E o putz, como é o nome? O Radiofobia lá, o Léo Lopes. E o Pauta Livre News. E o Zé Graça. Não, Zé Graça não. Zé Graça é um cara aí que tá aí agora, que tá estourando agora, amigo do vinheteiro. Meu amigo. Eu acho que foi o primeiro podcast que eu ouvi na vida, foi o do Zé Graça. Depois eu ouvi um que era do Lost in Lost, que falava sobre Lost, a série Lost. Quanto tempo faz Lost, mano? E aí já tinha Jovem Nerd, já tinha Café Brasil. Tá ligado? E o Flow nunca se prestou ao papel de falar, ô, vamos trazer essa galera dos primórdios do podcast pro público que acha que o podcast nasceu no Flow, aprender que onde começou essa parada. Eles não vão trazer essa pauta, porque é conveniente, né? Falar que eles são aí os pioneiros, o Joe Rogan. Não, não foi o Flow o primeiro podcast, o primeiro foi o Joe Rogan. Cara, Joe Rogan nem é podcast, ele é um dos primeiros cara a corromper o podcast, né? Que, como o nome diz, é pod, porque ele ia lá nos iPods e era um broadcast, né? Uma rádio de iPod. Então, obviamente, era só áudio, não tinha, né? Como você botar um vídeo no iPod. E a galera nem sabe o que é iPod. Eu tô falando, o que eu tô falando aqui? Por que também que eu puxei esse assunto?
Megalomaníaco desse tamanho, horroroso e doentio. E toda megalomania é doença pura de alma.
Mas que tal? O povo gosta disso. O povo brasileiro mesmo recomendando na internet, nossa, esse Pablo Marçal não sei o quê.
Tem muita gente que gosta.
Né? As pessoas estão meio que divulgando ele através do ódio, através do amor. E é tudo que ele quer, porque ele é um influenciador, querendo ou não. Eu concordo com tudo isso, eu acho que ele se exalta muito e tal, mas ele, infelizmente, é um gênio, porque...
Perfeita análise aí, ó, do Uber. Uber, tio do Uber.
E eu acho que ele tá cavando uma cova horrível pra si mesmo. É só uma questão de tempo. Tudo tem retorno.
Falou aí, Caio Fábio. Tem gênio do bem e gênio do mal. O Pablo Marçal é um gênio. Ah, eu entendi o que ele tá falando. Aí a pessoa automaticamente acha que ele não é um gênio. Que ele não é um gênio e que se todo mundo tá acreditando no Pablo Marçal, as outras pessoas são burras e eu que saquei sou um gênio. É que é o problema, né? É muita crítica e pouca autocrítica. E aí o Caio Pastor aí, o Caio Fábio, ele tá falando que ele tá cavando a própria cova, que ele vai atrair um karma, vamos dizer assim, né? Não sei qual que é o termo que ele vai usar, mas assim, que vai ter que vai ter volta, segundo ali as crenças, né, cristãs do Caio Fábio. Aí que eu coloco a minha tese de que o Pablo Marçal simplesmente não acredita em porra nenhuma desses negócios aí. E na melhor hipótese ele é fechado com o diabo, né? Ele tem pacto com Satanás, ele sabe que quando ele pedir ali pra fechar a comanda, ele vai estar devendo, pro capeta. Mas acho que nem isso ele acredita. Pra mim o Pablo Marçal ele é completamente um ateu, 100% um ateu. Ele não acredita em nada. Se ele acreditasse, ele não fazia o que ele faz. Mas também, o Caio Fábio falou no começo aí também, que ele tem alguma coisa ali a se provar, que ele fica sempre se afirmando, né, tal. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque tem alguma coisa ali que ele tá tentando reparar, né. E eu como... sei da história do Pablo Marçal, né? E muita gente sabe. A gente sabe que ele veio de uma família meio maluca. Que o pai dele era meio xarope e tal. Ele já contou isso nos seus cursos aí. Quem fez sabe ali. E ele tem uma relação meio esquisita com o pai dele e tal. E todo mundo... é a história de muita gente. A minha inclusive. Eu até hoje fico tentando fazer as coisas pra agradar meu pai. Já tenho filho. E às vezes eu vou fazer alguma coisa e falo, pô, meu pai vai ver isso aqui que eu fiz, ele vai ficar orgulhoso de mim. Isso aqui, se meu pai descobrir que eu fiz isso aqui, ele vai ficar decepcionado comigo. E é uma tristeza, tá ligado? Porque a gente tem esse negócio, né? A pessoa que não tem problema com pai, com mãe, com família, já quer provar alguma coisa pros pais. Imagina o cara que, né? Que realmente quer provar um negócio pros pais, ele é capaz de se tornar um Pablo Marçal da vida.
E as coisas retornam, meu amigo.
É.
E quando elas retornam, elas não vêm fazer carícia, né?
Ah, eu vou falar, eu sou um cara meio cristãozão, assim, meio agnóstico, né, que fala, né? Mas eu, como brasileiro, como todo brasileiro que não é um psicopata... segue ali os preceitos do cristianismo, porque nós somos uma nação de cristã, né? Judaico-cristã, aquele negócio. Por mais que você não seja da religião e tal, a gente vive nessa... seguindo essa cartilha. Mas esse negócio de... você faz o mal e isso aí vai retornar pra você, eu não vejo isso acontecer na vida real. Eu sei que existe o remorso, existe o arrependimento... mas esse negócio que você fez uma coisa errada e a coisa errada e o mal que você fez volta pra você, pode ser, mas sinceramente, estudando casos reais, eu não vejo isso acontecendo, não.
Se você. Tudo aquilo que o ser humano semear, isso também ceifará. Isso é uma lei da vida e do evangelho.
E essa idolatria que o brasileiro tem com com personas, com influenciadores, com celebridades.
Faz parte da nossa burrice, carência, da nossa ignorância, né? Da nossa carência, da nossa falta de educação.
Sim.
E da nossa religiosidade doentia, atrofiada e encaminhada na direção de ídolos. Por exemplo, os evangélicos chamam os católicos de idólatras, porque o cara tem lá um objeto de estimação feito de pau, de gesso, e que ganhou da mãe, que tem muito mais a ver com uma relação emocional e afetiva com a vovó, que se ajoelhava nesse oratório e acendia uma vela. Uma coisa muito mais inocente do que o que os evangélicos fazem, que os evangélicos adoram seres humanos vivos.
É.
E dão a vida, dão a alma, empenham tudo, o coração.
Dá uma acelerada aqui.
Cianizam o cara, como, sim, a gente acabou de ver.
Esse domingo.
E outras vezes, muitas outras vezes antes, né?
Eu tinha gente chorando no discurso da Michelle Bolsonaro. Eu fui lá no domingo fazer uma cobertura aí.
Foi lá apoiar o mito. Para com isso.
Olha lá.
Deus me livre.
Você vê que ninguém escapa, tá vendo? Os evangélicos têm os seus ídolos. Aí eles acham que os ídolos da Igreja Católica, que são representados por imagens, são as coisas demonizam isso, né? Aí esses mesmos. Aí você pega os católicos e os evangélicos, que são os conservadores que gostam do Bolsonaro, chega lá pro Bolsonaro e fica chorando pro palanque, tá ligado? A Michelle Bolsonaro e o Uber aí, o cabelinho aqui, esse cabecinho aqui, tá falando que presenciou isso ao vivo e também é só você procurar aí, né, a manifestação gigante, né? Inclusive foi até um tema de discussão lá no grupo do Caixa Preta do Telegram. Esse negócio, eu acho legal. É, manifestação de apoio ao Bolsonaro. Bolsonaro sofre uma série de injustiças que, se a gente deixar passar, os próximos que vão sofrer a censura, as coisas, as arbitrariedades, vão ser a gente, a população. Então é importante apoiar, se você não concorda. Se você concorda, tudo bem, problema seu. Agora, a galera não foi lá pra isso. A galera foi lá pra idolatrar uma pessoa, entendeu? E esse foi o meu ponto. Aí o pessoal fala que eu sou comunista lá no grupo lá do Telegram. Falam que eu sou comunista porque eu acho que essa galera conservadora é muito hipócrita. Foi 1 milhão na Paulista ver o Bolsonaro, vieram de outras cidades, outros estados, juntaram 1 milhão na Avenida Paulista para apoiar o Bolsonaro, mas não teve 100 mil que se juntaram para apoiar os mesmos bolsonaristas lá que... tanto de veinho lá, que foram presos por estarem fazendo o seu protesto ali contra a eleição do Lula, entendeu? Ai, mas teve quebra-quebra, tá bom, mas terrorista, toda aquela gente, tá ligado? Se juntar toda, por mais que sejam os velhos, se juntar todos aqueles velhos e eles resolverem quebrar alguma coisa, acabou, eles derrubam um prédio, tá ligado? Não, aí quebrou um relógio, cagou na mesa, aí teve um ali que não sei o quê, aí teve o pipoqueiro foi preso, que tava vendendo pipoca fascista, vai preso terrorista, pipoqueiro terrorista, tá aí 13 anos de cadeia, umas penas absurdas, tá ligado? Enquanto isso, o André do Rap, que é o líder máximo aí da maior facção criminosa da América Latina, tá aí solto, né? E aí, cadê esses caras aí? Que eles falam, a gente é contra tudo isso aí. Eles se juntaram, 10 mil pessoas pra protestar contra essa arbitrariedade, também não fizeram. Então tem uma hipocrisia, né?
Eu saí de lá esquerdista, porque o tanto de gente maluca, assim, é uma histeria coletiva, Caio. Que absurdo, a Michelle Bolsonaro lá, ela começou a chorar durante o discurso dela, e todas as pessoas ao meu redor começaram a chorar também. Eu passei mal, assim, tipo, eu fiquei...
A política é veneno.
É.
A política é isso aí.
Falando do Marçal, Caio, você acha que ele, no fundo, é uma pessoa que é atormentada? Por isso que ele busca muito essa coisa?
Eu acho que ele é um cara extremamente angustiado, e essa angústia só vai piorar. Só vai piorar.
É. O Marçal é uma pessoa angustiada e essa angústia só vai piorar. E se você pegar ali, você pode ver isso, se você fizer uma progressão, bota tipo ele, o Paulo Marçal, ali pré-pandemia, quando ele tava começando a estourar assim, E, tipo, o feitio dele, como é que eu posso dizer? Plasticamente, assim. Você vê que em coisa de... É que nem presidente, tá ligado? Presidente. O presidente Obama, quando ele se elegeu, ele era um negão bonitão, jovem. Depois de 4 anos, mano, o maluco já tava cheio de ruga, cabeça branca. Você tá entendendo o que eu tô falando? A angústia, você tem que engolir um monte de coisa que você sabe que tá errado, isso aí que se reflete no seu no seu semblante. Então, quem quiser tirar a prova, pega o Paul Marçal de hoje, que ele parece o velho do CD da capa do CD do Planet Hemp. Cadê aqui, ó? Os cães ladram aqui, ó. O Paul Marçal tá assim já, ó. Já tá aqui, ó. No começo da carreira ele tava, né, bonitão, botou um cabelo, botou um dente global lá de super branco. É só você olhar pra pessoa. Uma pessoa que é próspera, a prosperidade do cara aumenta e a aparência física do cara definha.
Porque ninguém vive contra a verdade. E se torna pacificado com o passar do tempo.
Você acha que ele vai enlouquecer, tipo, de surtar de verdade?
Eu não sei qual é o resultado final do que virá. Eu só sei com certeza que não é bom. Não é bom mesmo. Eu não sabia quem ele era. Aí me pediram pra eu fazer uma live com ele na pandemia. Aí eu nem pesquisei quem era a pessoa. Ele também não era ainda muito conhecido no país, na pandemia. Eram só uns garotos desses que...
Verdade.
Vendendo cursos. É que estavam seguindo e recomendando. Fala, tem uma conversa com ele, ele te cita. Diz que você é um cara que diz coisas cabulosas que ninguém diz, não sei o que e tal. E eu
fiquei,
eu resisti pra lá, pra cá.
Então, nessa...
Filhos entrou, deu uma olhada.
Nessa época que eu também tive contato com o Paulo Marçal, comecei a consumir os conteúdos dele. Realmente, o Caio Fábio era uma referência pro Paulo Marçal, né? Pergunta hoje. O que, que ele vai falar? Ele vai negar, vai falar que não. Mas o Caio Fábio, ele tem essa pegada anti-religião, né? Anti-igreja e tal, que é uma das bandeiras aí do Paulo Marçal. Então, é verdade isso aí.
Pai, eu não acho que vale a pena, não. E tal. Mas uma pessoa que trabalhava comigo insistiu, disse que os filhos dele gostavam do cara, que valia a pena. Até que um dia eu troquei um telefonema com ele, eu não me lembro quem foi que falou com quem. Eu sei que a gente falou ao telefone. E aí marcamos. No primeiro dia de conversa ao telefone, ele já veio assim com uma coisa que me deixou todo cheio de refração. Ele chegou dizendo assim: acabaram os dias da sua dificuldade financeira.
Sim.
Tudo vai mudar na sua vida a partir de agora. Cara, eu tô velho, rodado, cansado, já vivi muitas vidas, já vi muitos Pablos Marçais irem e virem. Sei como eles começam, como eles crescem, como eles terminam. Não só aqui, mas no mundo inteiro. Já vi demais. Aí eu falei, meu Deus. Aí tínhamos uma live marcada, acho que para um dia ou 2 dias depois, eu não me lembro exatamente o prazo. Você sabe que eu me esqueci da live? Eu nunca esqueço dos meus compromissos. Eu me esqueci da live. Era de manhã, acho que 8h30, 9 horas da manhã. E durante a pandemia, eu estava dormindo muito tarde com a minha mulher, duas netas e uma filha que estavam morando conosco. As netas moravam conosco e a filha adulta, para não ficar sozinha na casa dela, uma mulher solteira, foi ficar com papai e mamãe. Ela se fez aquela quarentena, fez os exames, viu que podia ir lá para casa. Eu sou um cara, e a minha mulher também, com uma certa idade, com algumas deficiências, algumas comorbidades que são dignas de cuidado.
Uhum.
E aí, todo mundo limpo para ir para a nossa casa, foi para lá. Conclusão, a gente ficou até tarde conversando e eu esqueci completamente. E dormi. Ele entrou no ar, tinha lá umas 4 ou 5 mil pessoas esperando a nossa live.
O Caio dormindo.
Aí, de repente, alguém bate na porta do meu quarto. Acho que foi uma das meninas. O papai, vovô, alguma coisa assim. O meu filho, Davi, estava ligando. Dizendo, diz pro papai ir lá pra live, que tá todo mundo esperando. Já tem 20 minutos ou meia hora que o Marçal tá lá falando sozinho. Dizendo, vai entrar aí qualquer hora, vai entrar aí qualquer hora. Aí eu entrei. Só deu tempo de passar uma água no rosto e entrar na live. Aí eu não quis ser indelicado. Dizer que, de fato, eu tinha esquecido e estava dormindo, porque essa era a verdade factual. Aí eu falei, desculpe, eu tive aqui alguns problemas pessoais, caseiros, e só estou chegando agora atrasado ao nosso compromisso. Aí eu fiz 40 minutos de live com ele e saí muito mal impressionado.
A primeira pergunta, ele falou, vamos fazer então a seguinte dinâmica. Eu faço uma pergunta e o senhor faz outra. E a gente vai assim trocando. Aí ele falou, o senhor não quer começar? Aí eu falei, ah, pode ser. Fiz lá uma pergunta para ele, ele deu uma resposta razoável. Falei, uma boa resposta, pode perguntar. Aí a gente foi, pá, 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 quando chegou a hora, acabou. No Instagram, naquele tempo, dava uma hora, caía mesmo. Hoje em dia é que eu fico, às vezes, no Instagram, uma hora e meia, duas horas e não cai. Mas, pois bem, antes que caísse, a gente terminou, tinha uma multidão lá assistindo. E eu saí angustiado. Não conhecia nada do cara, mas aquele encontrozinho ali me deixou os piores sentimentos.
Foi esquisito.
É, muito ruim pra mim.
Esse sentimento que o Pablo Marçal traz, pra quem já teve contato com pilantra, né, mano? Eu sou moleque que eu fui criado na Coab, então é muito difícil você... Não é que eu sou espertão, mas a gente tem uma malícia. Não é uma malícia, é um pé atrás, tá ligado? E é normal, a gente sempre tá esperando que alguém vai passar a perna. Quando a gente tem contato com o Pablo Marçal, a princípio a gente percebe que tem alguma coisa estranha. Mas ao mesmo tempo é muito intrigante e você vai se envolvendo e quando você vê, você já se fudeu, tá ligado? Ele te pega, o flautista, não tem o flautista da história lá que ele vai tocando e as pessoas vão seguindo ele? E essa parada. Mas também o Caio Fábio, vamos combinar, né? Se eu chamar ele pra vir aqui no meu podcast que tem zero views, ele não vai nem tomar conhecimento. Então foi atrás de um bom marketing pra ele. Ninguém é santo, né?
Tem alguma coisa no olhar que eu não sei explicar, mas é um negócio que também não me faz muito bem.
Uhum. Ah, e outra coisa também, esse negócio que ele falou que ele entrou em contato com o Pablo Marçal e a primeira coisa que ele disse foi que o Pablo falou pra ele que acabaram seus problemas financeiros e tal. O Pablo Marçal diz muito que trabalha por princípios e valores e tal, e que o negócio dele não é dinheiro, que ele não gosta de dinheiro, mas tudo pra ele é dinheiro, mano. Tudo, ele acha que ele vai resolver tudo com dinheiro. O papo dele gira todo em torno de dinheiro, ele é um dinheirista do caralho. Isso aí é uma mentira deslavada que o cara conta, né? Tudo pra ele é dinheiro. E, inclusive, quando eu participei lá do reality show do La Casa Digital, a primeira vez que ele entrou lá com a gente, né? Entrou ao vivo também, e falou, ah, alguém quer fazer uma pergunta? Eu falei, ah, vou participar aqui, vou fazer pergunta, né, gerar um conteúdo aqui pra... Eu já fui com essa ideia de participar e gerar conteúdo, né? Ajudar o cara, ser uma escada pra ele, pra né? Enfim, pra ser um programa legal. Aí eu vi que o pessoal não ia fazer pergunta, aí eu fiz uma pergunta lá, não sei qual. E aí ele já lançou essa de cara, do dinheiro. Entendeu? Eu falei assim, não, ele falou, ué, por que que você tá aqui? Aí eu falei, ah, porque eu tenho uma filha e eu quero que a minha filha viva, quero ser um exemplo pra ela, entendeu? Eu quero que ela viva uma vida boa, que não é a vida que eu tô vivendo, certo? Então eu quero viver essa vida pra ela ver e... Ah, meio confuso isso aí que eu tô falando, mas dá pra entender. Eu quero que ela viva a vida que ela vê eu vivendo, mas eu tô vivendo uma vida ruim, eu quero viver uma vida melhor. Só que eu tava falando o quê? De inteligência emocional, do psicológico mais forte, entendeu? Alguns valores mais... ser mais ativos na questão dos valores e tal. Não tava falando de dinheiro. E aí ele falou assim pra mim, falou, então, mas você fala aí que você quer dar uma vida boa pra sua filha, mas aí na primeira oportunidade você tá tentando abrir mão de tudo isso, entendeu? Querendo dizer, se você sair daqui hoje, você não vai ser rico, né? Eu acho que nem tem mais esses negócios na internet, porque foi tanta... Não deu certo, tá ligado? Ele fez até uma segunda edição depois, mas foi uma sequência de balde de água fria, assim, de verdades reveladas, inconvenientes pra ele, que ele sumiu com muita coisa desse conteúdo. Mas eu acho que a Felícia tem. Ela gravou, eu acho que ela gravou, ela ficava assistindo e gravou as lives e tal. E eu nunca nem quis ver esses conteúdos aí. porque é um negócio que meio bate mal pra mim. Hoje eu percebo que às vezes eu falo nesse assunto, não bate tão mal assim, mas na época batia mal assim, era gatilho pra umas coisas ruins, assim, de depressão e tal. Então, mas enfim, ele apagou muita coisa. A minha participação ele apagou, porque ele falou, vou fazer um reality show que, ah, não é, vai ser esses Big Brother. Pô, eu falei, pô, do caralho, né, meu? Quero participar, vou tentar. Aí falei pra minha mulher, vou tentar participar. O que você acha? Não, vai ser legal, aí você vai lá, vai ser aqui em Alphaville, é perto de casa. Me inscrevi. Se eu soubesse que ia ser coisa de Big Brother mesmo, eliminação. Ah, faz uma pergunta pro seu adversário. Os caras já ficavam falando, não, entrou lá, já começou a falar, não, isso aqui é um jogo, isso aqui é um jogo. Falei, que porra de jogo, caralho? Nós estamos aqui no Palmo Marçal. É um negócio de inteligência emocional, tá ligado? De prosperidade. Não vai ter isso aí de eliminação. Vocês estão viajando, tá ligado? E, de fato, ele colocou esse negócio de eliminação, depois, aí ele falou, não, então a gente vai fazer uma votação, aí eu falei, querido, votação não vai ter, eu vou embora na moral, tá ligado, mas eu não vou falar nada a meu favor em detrimento das outras pessoas que podem ir embora daqui, se é o sonho delas estar aqui, entendeu? Tem problema, se você não quiser que eu tô aqui. Não foi isso que eu falei, né? Na época, no dia foi um nervoso do caralho. Mas o resumo era o quê? Se você não me quiser aqui, é só você falar que eu pego minhas paradas e vou embora. Pra mim, que tava. Eu tava 15 minutos da mansão lá do. Que ele fala que é dele lá do Paulo. O outro sócio dele lá. O cara não tinha nem aonde fazer o reality show. Um negócio tão bosta, velho. E é 15 minutos da minha casa, tá ligado? Eu falei, mano, se quiser eu vou embora, tá ligado? Eu saio daqui 10 minutos, eu tô na minha casa. Né? Mas aí foi tudo fora de contexto e uma correria. E aí ele não esperava, ele achou que eu ia, tipo, brigar. Não, eu preciso ficar aqui, é o meu sonho. Aí ele viu que, não que eu tava cagando, mas que eu não tava disposto a abrir mão de alguns valores pra tá participando daquilo ali. Aí já acho que quebrei a expectativa do cara e nunca mais teve esse negócio de eliminação. E aí teve outra edição do reality show dele, depois ele nunca mais o cara faz um reality show, tá ligado? É que nem o, quem é que tá no Big Brother agora? É o Pedro Bial lá, vamos dizer que eu não sei quem é o Tadeu, né? Tadeu do Fantástico lá, Tadeu Schmidt. O cara fala, vou fazer um Big Brother. Eu vou colocar 12 pessoas dentro de uma casa, mas o reality show é sobre o Tadeu Schmidt. E essas pessoas estão só aqui de plateia, tá ligado? Uma ideia estúpida, imbecil. Obviamente não deu certo e o Paulo Marçal, no final das contas, ele não sabe lidar com outro ser humano, né? Apesar dele se dizer um especialista no assunto, ele simplesmente não... Ele não sabe. Se relacionar com gente.
Vamos ver mais alguém na linha aqui?
Alô, você está cansado dos...
Acabou. Beleza? E é isso aí. 30 minutos de podcast, tá bom. Preciso melhorar esse conteúdo. Olha que bonito, ficou aqui um belíssimo coisa aqui. Sacocheio.tv lá, acessa lá o Petri e vê os conteúdos dele que tá bem maneiro. Vou ficando por aqui. Preciso ir no banheiro, mas depois eu vou voltar que eu vou gravar mais. E hoje eu tenho que arrumar o aquário. Vou receber o cara do Samp. Ele vai fazer um filtro que chama Samp. É tudo que eu sei. Eu já esse meu compromisso.